Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 24 de junho de 2021, falaremos sobre Anitta no Conselho do Nubank, valuation da Microsoft, nova aquisição da Uber e novo modelo de negócio também do Spotify. A gente vai falar sobre aportes tanto da LiveUp como da Solfácil. E no último bloco, sobre M&A, falaremos sobre nova aquisição da Magazine Luiza, para variar um pouco, aquisições da BRF e Nestlé para expansão do modelo de negócio de rações. Falaremos sobre também Descomplica e Unamérica e a nova aquisição da Edux. E para falar sobre todos esses temas, estou aqui com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala aí, Ma.
Oi, Habib. Oi, Renato. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui mais uma semana. Vou mandar um beijo aqui para a Natália, que está ouvindo a gente lá da Alemanha, né? E ficou com ciúmes do beijo que eu mandei semana passada. Então, ó, vários ouvintes aí. Fico muito feliz quando vocês pedem para a gente citar, falam das notícias que a gente está falando. Então, é um prazer ter todos vocês aqui, mas o beijo da semana vai para a Natália.
Muito bom, né? O pessoal às vezes fica cobrando essas coisas da Mayara porque gostam muito das aulas de estratégia aí que ela finalizou muito bem essa semana. E também com a gente, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation estratégia. Fala, Renato.
Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Queria mandar um abraço também para todo mundo das turmas do GBP. A gente está se encaminhando aí para a última semana de treinamentos, então o pessoal agora já teve estratégia, já está na parte de business modeling e problem solving, então é bem interessante aí esse finalzinho aí, todo mundo muito preparado para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e para os processos seletivos eventuais. E se você quiser fazer parte do General Business Program, né, a gente tem turmas começando em julho, que é a turma de férias, que é um intensivo de 3 semanas que você vai ter o GBP completo, ou as turmas regulares que vão começar ali no final de julho, começo de agosto. Então, não percam a chance aí, né? E as vagas que ainda estão abertas. Já estamos com uma turma em lista de espera, que é a turma de segunda e quarta. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP. E se você é um tomador de decisão dentro da sua companhia e queira, né, ter uma bagagem mais forte na parte técnica de finanças e estratégia, tem nosso curso Strategy and Finance Program, que vai começar dia 19 de julho, inscrições também abertas, entre no nosso site, o mesmo site, /SFP. E a gente também inaugurou aí a segunda turma de Price. Ah, então ela vai acontecer no mês de agosto. Foi um grande sucesso a primeira turma, então, a pedidos, fizemos uma segunda turma agora de terças e quintas em agosto. Entre no nosso site também, Price Strategy Program, PSP. E terei o prazer aí de tê-los aí como os nossos alunos para discutir bastante coisa sobre estratégia.
Excelente, então entra no site, conheça os cursos e eu espero que você que está ouvindo a gente pelo BTCcast, né, ou acompanhando pelo YouTube, possa também se inscrever no nosso canal, seguir a gente lá, curtir, deixar as recomendações e comentários lá no YouTube. E você, espero que esteja cuidando bem da sua saúde, né, mas eventualmente você vai ter que sair de casa, né, nesse momento difícil, fazer um mercado, alguma coisa, e alguns, claro, têm atividades profissionais em que você tem que sair. E por isso é muito importante se cuidar. E a gente tem a nossa parceira Insider, que é uma pioneira no desenvolvimento de itens antivirais, né, que ajudam na sua saúde também ao sair de casa, enfim. E dentre outros aspectos, né, a Insider ela desenvolveu máscaras, camisetas com tecnologia antiviral, inclusive a que eu estou usando no momento, e desenvolveu também o primeiro lenço antisséptico com ação antiviral para mãos e corpo. Não tem álcool, aprovado dermatologicamente, não testado em animais e também com ação hidratante, né? Então, a Insider é nossa parceira. Se você tem interesse em conhecer e adquirir os produtos antivirais deles, clica no link na descrição, tanto no vídeo como no podcast, e utiliza o cupom BTC15 para ter seu descontinho de 15%. Acompanha lá, os produtos são muito bons, eu gosto bastante, acho que vale a pena conhecer. Bom, vamos lá, pessoal. Então, começando aqui, primeira notícia, Eu vou querer que o Renato comente aqui, né, sobre esse novo investimento do Nubank. Aqui eu peguei a notícia da Forbes. Anitta passa a integrar o conselho do Nubank. Renato, muita gente estranhou esse movimento, né? O que que aconteceu? Enfim, por que que a Anitta vai para o conselho do Nubank? E eu queria ouvir de você o que que você achou desse movimento da empresa.
Muito bom. Bom, antes de começar a falar sobre a notícia, né, só reforçando, os produtos da Insider são excepcionais. A gente sabe que a gente não costuma fazer muita propaganda aqui, mas acho que vale a ressalva aí. É nosso parceiro e os produtos são muito bons, né? Esse é o primeiro. Segundo pedido, antes de começar também a falar a notícia, a gente está num esforço de chegar a 10 mil seguidores lá no nosso Instagram. Então, se vocês puderem eventualmente seguir a nossa página no Instagram, aparentemente vai liberar. Eu não sou muito, né, usuário ali de redes sociais, mas a princípio com 10 mil a gente libera algumas funcionalidades interessantes que vai ajudar bastante a BTC ali dentro da sua estratégia de crescimento. Então, se vocês puderem eventualmente seguir a nossa página no Instagram, também agradeço. Então, vamos lá, vamos para a notícia. Então, Anitta foi anunciada aí como uma nova integrante do conselho administrativo ali do Nubank. Que é interessante esse negócio, porque primeiro que é a segunda Anitta do Conselho Administrativo, que tem mais uma Anitta lá, que chama Anitta Sands, que ela é professora de Princeton e ex-diretora de operações do UBS. Então, é mais uma Anitta aí dentro do Conselho Administrativo. Eu acho que para o Nubank é interessante esse movimento, porque ele está na boca do gol para fazer uma abertura de capital. Precisa ver, obviamente, eu confio muito na inteligência das pessoas, tanto na parte de gestão estratégica do Nubank, que a gente vem acompanhando bastante aí, um dos maiores bancos em termos de valor de mercado, e está na boca de fazer abertura de capital lá nos Estados Unidos, beleza? E da Anitta, que é, a princípio, a maior popstar do Brasil aí nesses últimos tempos, né? Então, não vou nem discutir um pouco sobre a tomada de decisão. Vou explicar mais para vocês o que é um conselho administrativo e algumas formas que você pode ter dessas empresas eventualmente trazerem celebridades ali para integrar o time estratégico do negócio, né? Conselho administrativo é quem cuida, obviamente, da estratégia do negócio. Eu já fui conselheiro e eu sei que essas reuniões de conselho, quanto mais diversificado for a composição dele, melhor. Até para troca de ideias, etc., para dentro de uma discussão rica, né, com bastante gente com expertise em várias áreas, você conseguir dar bons conselhos ali para os executivos da companhia. Como o Nubank ele está nesse ritmo de crescimento acelerado, acredito que quanto mais diversidade, melhor para o Nubank. Legal, tá? Aí muita gente começou a questionar se fazia sentido, né, Anitta ser conselheira administrativa ou não. Conselho administrativo ele exige ali algumas responsabilidades, né, tanto na parte de condução estratégica quanto na parte também legal. Ah, então, aprovação de resultados financeiros, etc. Então, acredito que, né, tem aí também uma avaliação que a própria Anitta fez em relação a isso. Aparentemente, a remuneração dela vai ser com participações em ações do Nubank, que se tudo der certo no IPO, eu acho que ela vai ganhar aí bastante dinheiro aí dentro desse negócio, se ela fizer um bom trabalho. Mas, enfim, vamos lá. Esse movimento aí de trazer celebridades para dentro da companhia está acontecendo bastante, né? A própria Anitta virou head criativo ali da Ambev, né, na unidade de Skol Beats. A Arezzo, ela trouxe também uma atriz da Globo para ser head criativo também de uma operação deles. Então, a gente vê bastante esse movimento, né? Por que que isso está acontecendo? Porque, como o pessoal mesmo diz, né, os seguidores agora, eles querem seguir não empresas, mas pessoas, né? Então, aparentemente é uma grande mudança de hábito aí que vem acontecendo no marketing. A princípio, isso daí foi muito linkado a isso. Faz sentido trazê-la como conselho administrativo? Bom, isso eu não vou nem discutir, né? Mas existem outras formas que você pode trazer também celebridades para trazer toda a expertise, né, na parte que elas lhe competem, né, para dentro da companhia. Então, como a gente viu, heads criativos, né, ou consultores, né, é o mais comum. Né? E se for para cuidar da estratégia como um todo da companhia, existe também um órgão ali, que não é o conselho administrativo, mas é o que a gente chama de conselho consultivo, né? Que você traz experts, né, de mercado para trazerem os insights para dentro da companhia, e aí a empresa toma a decisão se ela vai seguir ou não vai seguir, né? O conselho administrativo tem um poder um pouco mais forte, né? Então, vamos ver como que vai andar essa movimentação da Anitta aí dentro dessa estrutura. Houve alguns pontos polêmicos aí, né? Que parece que tinha uma coletiva que o Nubank ia fazer, e aí ele cancelou, e parece que a Anitta ali já está recebendo um monte de, né, reclamação ali, de aumento de limite ali na sua rede social. Mas eu acredito que esse impacto aí inicial ele é passageiro, como tudo em termos de marketing, o que vale mais é a estratégia de médio e longo prazo. Então, como eu digo, né, a estratégia você só sabe se está dando certo, se está dando errado, a posteriori, né? Então, vamos acompanhar essa nova tendência aí das empresas trazer em celebridades para dentro dos seus quadros, tanto administrativos como na parte de estratégia, para ver se esse IPO aí do Nubank que vai sair aí nos próximos meses aí vai ser bem sucedido ou não.
Muito bom, né? Um ponto adicional, né? A gente trabalha isso dentro das aulas de marketing, que são as estratégias de associações secundárias, que é justamente você associar a sua marca a alguma celebridade ou, enfim, eventos, dentre outras coisas, que podem influenciar na sua marca positiva ou negativamente. Isso vale tanto para a empresa como para o próprio influenciador. Então, fazer essa análise, né, de comunicação, como que ela pode afetar um lado ou outro, positivo ou negativamente, é uma análise que a gente discute nas aulas, é muito importante fazer. Acredito que o Nubank fez, e a Anitta também, pelas ações, as ações recentes, as incursões no mercado, né? Acredito que ela deve ter feito muito bem também. Bom, vamos seguir agora a próxima notícia do valor econômico. Microsoft alcança o recorde de 2 trilhões de dólares em valor de mercado, né? Renato, a gente fala dessas marcas aqui, não sei se elas significam tanto assim, mas vale a pena pelo highlight para a gente comentar sobre a Microsoft. Então vamos lá.
Vamos lá, Microsoft é a minha empresa preferida de tecnologia. Todo mundo que já assiste o BTC Journal e tem aula comigo sabe disso. Ninguém fala, né? Quando fala assim, Big Tech, né? Só fala do Google, da Amazon, da Apple, né? Do Face, etc. Mas a Microsoft ela é fantástica porque a estratégia de portfólio que ela tem, sem contar, obviamente, né, os segmentos que ela atua e a competência operacional, fazem com que ela, dentro de todas essas empresas de tecnologia, seja, na minha opinião, a empresa que tem a melhor estratégia disparado nos últimos anos, né? Isso foi bastante impulsionado com o Nattella, né, que é o atual CEO e vai ser presidente do conselho também, né? Então ele vai ocupar os dois cargos aí. Depois do Bill Gates, vai ser o primeiro executivo que vai sentar nas duas cadeiras, presidente do conselho e CEO da companhia. E a empresa chegou aos famosos 2 trilhões, a faixa de 2 trilhões que só a Apple ali estava surfando depois desse negócio, né? Por que que eu gosto bastante da Microsoft em relação aos outros? Por causa do risco, né? Como a gente já vem analisando, é uma empresa que tem uma estratégia muito boa, principalmente agora na parte de cloud, e vem crescendo bastante, só que o seu portfólio é muito mais diversificado que das empresas. Isso daí se reflete no beta, né? Para quem não conhece o beta é um índice que acompanha a volatilidade aí dos resultados da empresa, né, da ação, em relação ao mercado como um todo, na referência ali ao S&P 500. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, se o beta é igual a 1, quer dizer que a volatilidade, né, o comportamento é muito parecido com o comportamento do mercado. Acima de 1 quer dizer que é mais volátil, abaixo de um menos volátil, ou seja, com um risco a princípio menor. Perfeito. Vamos analisar aqui os betas das empresas de tecnologia. O Google, 1.02, ou seja, muito próximo do mercado. Só que o resto, meu amiguinho, olha lá, Face, 1.3. Amazon, 1.15. Apple, 1.21. A gente fala um pouco da Apple lá, a concentração de receita ali, 50, mais de 50% da receita só num produto que é o iPhone. Sabe quanto que é da Microsoft? 0,79. Então é um negócio que vem crescendo consistentemente, 2 trilhões de valuation e que tem um risco, a princípio, muito baixo. Então acho que é basicamente isso aí que a notícia fala, corroborando aí também o aumento aí da lucratividade do negócio, né? Só para a gente ter um update também dos resultados da Microsoft nos primeiros 9 meses do ano fiscal de 2021. Eles tiveram ali uma receita total de 121 bilhões de dólares contra 104 do mesmo período, dos 9 meses, no ano fiscal anterior. Margem bruta de 68,7, margem operacional 41,7, margem líquida 36,8. Um crescimento de receita trimestre a trimestre de 20%. O negócio é uma máquina de dinheiro, galera. E nesse último trimestre, sabe o que mais cresceu? Estratégia de cloud, Azure, 50%. Depois, o Dynamics, CRM, aumentou 45%, e o famoso Xbox, 34%. Mas todos os produtos da empresa aumentaram, né, a sua representatividade de receita, aí, o aumento na média de 20%. Então, isso daí que é a grande beleza da Microsoft, parabéns, e é uma BDR que eu tenho na minha carteira, graças a Deus.
Excelente, né? E aqui no BTC Journal e também nas aulas, a gente analisa, além das novas empresas, startups, as recentes, também as velhas e boas, hein, pessoal? Isso é muito importante, tá? A gente não pode ficar apenas nas recentes, né? Isso inclui a Microsoft, da década de 70, a Disney, que vem muito antes disso, e até outras empresas mais antigas que vêm de séculos anteriores, tá? Mas é muito importante, né? Esse patamar de 2 trilhões é uma medida, vamos dizer, não é nada que mude o dia a dia da empresa, mas mostra que a estratégia é muito, muito bem estruturada. E como o Renato falou, bastante estável, né? Através desses exemplos do beta que ele colocou. Bom, vamos para a próxima notícia aqui do NeoFeed. Uber assume 100% da Corner Shop por mais de 1,4 bilhão de dólares. Renato, mais uma aquisição para a Uber, né? Ela tem feito uma série de aquisições recentes voltadas para esse mercado ou próximo desse mercado da Corner Shop. Então, se você puder esclarecer um pouquinho o que está acontecendo, vamos lá.
Perfeito, vamos lá. Isso daí tem um pouco a ver com a estratégia, com a redefinição da estratégia do Uber, nesses últimos meses, que é o quê? Forçar bastante e colocar bastante foco na parte de delivery. Então, fez aquisições no Uber Eats e agora já tinha feito a aquisição de metade ali do Corner Shop, mas como a gente explica em estratégia, você só consegue integrar, né, um recurso estrategicamente valioso quando você detém o controle completo. Ah, então eles completaram a aquisição agora num patamar de 1,4 bilhão de dólares e utilizaram ações, né? Então troca de ações. Por que a troca de ações? Porque a gente sabe que ano passado o Uber ele teve um problema muito forte ali na parte de rights, obviamente por causa de pandemia, etc. E ele queimou bastante caixa, ele queimou 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão e 200, né? De caixa, foi a redução do caixa de março do ano passado para março desse ano. Então, para segurar um pouco de caixa, até porque ele vai precisar desse dinheiro para conseguir fazer a aceleração do crescimento da parte de delivery, ele usou ações, que foi uma estratégia muito bem elaborada, creio eu. Ah, então o Corner Shop agora está integrado na estratégia de delivery deles, só que esse segmento especificamente, ele é muito competitivo. A gente tem a Rappi, né, principalmente nos principais países onde o Corner Shop tem operação, é um grande concorrente. Lá nos Estados Unidos tem o Instacart também, que tem uma receita gigantesca, então é líder de mercado. Então, o Uber ele vai ter uma pequena dificuldade ali, porque nem na parte de delivery de comida, nem na parte de entrega, que é essa parte que o Corner Shop ajuda, ele é líder de mercado. Então, vai gastar dinheiro para se posicionar bem estrategicamente para conseguir, eventualmente, fazer esse negócio gerar caixa e ter uma lucratividade operacional. Relembrando que nos primeiros 3 meses aqui do resultado do Uber, o Uber ele teve um prejuízo operacional de 1,5 bilhão. Tá? Então, ele ainda está buscando formas de conseguir rentabilizar a sua operação para mostrar para o mercado que ele vai ter sustentabilidade financeira no médio e longo prazo. Então, pelo menos está concentrando seus esforços em um portfólio menos extenso. Vamos ver se eles vão ter competência para conseguir fazer esse negócio acelerar e ser um negócio rentável dentro do portfólio da companhia.
Excelente, e vale lembrar, né, que ela fez as aquisições no mercado de delivery recentes, mas fez também desinvestimentos. A Uber, em dezembro do ano passado, ela vendeu a sua operação que trabalhava ali com pesquisa de carros autônomos, e a gente, né, a Mayara, analisou muito bem ali o desenvolvimento da GM nesse segmento, e eu também comentei sobre a Waymo, que é uma das empresas do grupo Alphabet, né, do Google, sobre carros autônomos. Então dá uma olhada nos episódios anteriores que a gente fala sobre esse tema também. Vamos seguir aqui para a próxima. Essa daqui da Exame. Também vou querer o Renato para comentar. A gente colocou o Renato em várias notícias aqui no começo. Depois comenta ali no YouTube para falar para a gente se você prefere as notícias espalhadas ou a gente separa dessa forma. Vamos lá, Renato. Seguinte. Essa daqui, o título é o seguinte. Spotify lança Green Room, app de salas de conversa ao estilo Clubhouse. Vou ser sincero, tá? Eu tenho ouvido falar pouco do Clubhouse recentemente, né? Teve vários aportes, né, ao longo dos últimos meses, mas talvez a febre tenha baixado um pouquinho, apesar de que eu acho que tem muita gente usando. Spotify quer entrar na onda, né? O que está acontecendo aqui?
Perfeito. Bom, essa notícia ela tem muito a ver com uma teoria que a gente apresenta nos nossos cursos estratégicos, que é a famosa inovação disruptiva. Basicamente, você foca num nicho onde os grandes não estão atacando, acelera o ciclo de inovação incremental para você conseguir melhorar a sua operação e atacar os grandes numa posição estratégica favorável. Ah, então, de uma forma bem simplificada. Isso daí é a estratégia que várias empresas vêm utilizando e escalaram ali no mercado mainstream para conseguir ser essas grandes empresas de tecnologia que a gente vê. Tá? Como isso daí é uma teoria já super conhecida, as empresas grandes agora elas já têm bastante ferramenta para conseguir se defender da disrupção. Né? Então, é isso daí basicamente que a gente vai analisar dentro dessa notícia. Então, o Spotify, ele é sistema de streaming, né? Veio crescendo bastante aí dentro desse segmento. E, a princípio, o Clubhouse ele entrou com uma nova rede social voltada também para esse tipo de segmento, só que de uma forma diferente, né? Com aquelas salas ao vivo, né? Com uma característica muito mais forte de rede social. Então, o que acontece? Você, para se defender dessa disrupção, o que você pode fazer, né? Ou você cria sua própria inovação, ou seja, você conduz a disrupção dentro do seu segmento, ou eventualmente você compra, né? Então, Spotify vendo ali que Clubhouse eventualmente poderia melhorar a sua operação e entrar no segmento de streaming de música, o que ele fez? Ele comprou em março uma empresa chamada Bet Labs, que tinha aquele aplicativo Locker Room, que a gente analisou aqui no BTC Journal, que faz mais ou menos a mesma coisa que o Clubhouse fazia, só que para discussão de eventos esportivos. Basicamente, essa aquisição foi para conseguir capturar toda a parte tecnológica de como você inclui isso, né, dentro da operação do Spotify. Então, agora, depois de alguns meses, eles conseguiram integrar isso e lançar o Green Room, que é basicamente o Clubhouse, né, integrado ali à operação do Spotify. Então, para o Clubhouse é ruim, né, porque ele vai ter um monte de concorrente agora. Então, a gente viu que não só o Spotify está se defendendo, mas o Zuckerberg também no Facebook também já está copiando, o Twitter vai copiar também, até o LinkedIn vai copiar também essas salas, né, para interação via áudio. Então, assim, eu acho que o Clubhouse, né, no médio e longo prazo não vai ter vida muito longa, creio eu. Ah, mas isso para o Spotify, agora vamos analisar, a gente já viu que para o Clubhouse é ruim, para o Spotify é um movimento necessário, por quê? Porque o Spotify, ele é uma ameaça eventual para vários outros players grandes, né? Então a gente viu lá a Apple, por exemplo, criando o Apple Music, né? Então para conseguir se defender eventualmente da perda de market share que o Spotify, né, vem conduzindo. A Amazon tem lá dentro do seu serviço Prime, né, o Amazon Music. Então como que o Spotify consegue competir com esses grandes? Agora ele que é o desafiante, né? Então ele vai se diversificar. Então ele começou a fazer toda aquela parte de aquisições e interações de podcast, inclusive estamos, né, no podcast ali do Spotify, e agora uma avenida de diversificação deles é fazer essa rede social de áudio, né, muito parecido com o Clubhouse, que é o Green Room. Então a gente vê aí os movimentos também de diversificação do que o Spotify está fazendo para se defender do ataque dos grandes também, que é a Apple e a Amazon. A vida vai ser fácil para o Spotify? Não vai ser. E esse movimento é muito parecido com o que a gente viu semana passada, que é o Netflix também tentando se diversificar, também sendo desafiado ali também pelos grandes players de mercado. Então, vamos acompanhar para ver como que o Spotify se sai aí dentro dessa sua diversificação.
Excelente também tema abordado nas disciplinas de estratégia aí sobre diversificação e portfólio. Vamos lá, pessoal, agora indo para o segundo bloco, aqui falando sobre alguns aportes relevantes que a gente tem no nosso mercado nacional. E esse aqui, eu gostei que a gente pegou essa notícia, porque eu tenho um carinho aqui por essa empresa que a gente acompanhou desde o embriãozinho, né? Ajudamos bastante no desenvolvimento, com treinamentos, etc. Essa notícia é da Forbes. LiveUp recebe aporte de 180 milhões de reais em rodada série D. Renato, esse aporte vem para quê? Como que está a estratégia da LiveUp? Vamos lá.
Legal, vamos lá. A gente estava discutindo antes aqui para alinhar a pauta e percebemos que os três são clientes aí da LiveUp, né? Então, assim, gostamos muito de comprar as comidas congeladas, saudáveis aí dentro da companhia. Perfeito. Bom, como a gente conhece a operação deles, né? Eles se entregam, eles fazem... Eu falo que tem uma beleza do negócio deles, que eles trabalham com perecível, mas como eles têm uma tecnologia de congelamento que preserva mais, né, os produtos saudáveis e mandam isso para o cliente para ele conseguir ter, né, esse cardápio mais saudável comendo em casa, eles cresceram bastante nesses últimos tempos, né, principalmente agora com pandemia, e eles fizeram uma pequena diversificação ano passado, percebendo que os clientes começaram a querer cozinhar coisas saudáveis dentro de casa também. Então eles começaram uma operação de entrega de ingredientes saudáveis, ovo, verduras, legumes, etc. E aparentemente esse aporte de capital, ele foi né, conduzido para conseguir ter grana, né, 180 milhões de reais, para conseguir dar uma escalada nesse segmento, né, de entrega de comida, né, de ingredientes para as pessoas também cozinharem em casa. Legal. Então é interessante, né, bastante fundo aí, bastante interessado aí no crescimento do negócio, a gente gosta bastante da empresa. Eu só vou colocar um ponto especial aí dentro dessa estratégia aí que a Livap vai fazer, que é o seguinte, né? Você começar a trabalhar com entrega de legumes, verduras, ele vai exigir uma otimização de supply chain muito, né, forte, né? Porque a gente vê essas grandes empresas, né, esses grandes grupos varejistas, eles têm um supply chain otimizado de anos de operação, né? Então, o índice de perda relativamente é alto, porque é muito perecível, né? Então, para você conseguir eventualmente fazer essa operação ser rentável, você precisa ter um nível de excelência de supply chain assim, absurdo. Então, assim, né? Será que vai dar certo essa estratégia? Não sei. Acredito que eles tenham pessoas extremamente competentes ali dentro da companhia para conseguir executar esse negócio de forma consistente. Só que, olhando de fora, e eu estou colocando essa ressalva porque a gente não tem todos os números e não sabe a estratégia do negócio, eu acredito que a marca Livap ela já tem um poder, né, de mercado que permite a empresa começar a diversificar, né, e utilizar a marca Livap para algumas outras linhas de receita operacional que talvez sejam mais sustentáveis em termos operacionais e financeiros. Por exemplo, você começar a pensar em distribuição para pontos de venda tradicionais, os retailers, né, de uma forma geral. Talvez essa estratégia seja até um pouco mais interessante, com risco menor, do que querer fazer um centro de distribuição avançado de produtos perecíveis, né, para você conseguir fazer uma entrega direta para o consumidor. Sem contar que isso daí tem uma competição direta com os grandes supermercados. A gente vê que os supermercados de produtos saudáveis, eles vêm crescendo fortemente, né? Então tem até bastante prospecto de abertura de capital desses negócios, né? O Oba, que a gente viu, o Hort e vários outros. E essa parte de delivery também tem muita gente fazendo, né? Então, Rappi, como a gente viu, né? Rappi, né? Agora o Corner Shop, etc. Então eles vão entrar num mercado competitivo pra caramba, onde o supply chain ele é complexo, tá? Então eu fico com medo, às vezes, da empresa pegar esses 180 milhões e apostar nesse negócio que, se mal estruturado, vai queimar o caixa rapidinho. E aí eles vão precisar de uma rodada de investimento, uma nova rodada de investimento no curto prazo. Então, assim, vamos ver, né? Vamos observar. A gente confia bastante, eu gosto bastante da marca, mas eu acho que teriam algumas outras avenidas de crescimento que também seriam muito boas, que seriam mais sustentáveis em médio e longo prazo em termos financeiros. Mas, né, estamos de fora, não sabemos a estratégia do negócio, só podemos fazer análises mais superficiais.
Muito bom, né? E claro, também a estratégia de diversificação de canais, né, exige uma série de estudos em relação à precificação, dado que o supermercado faria a compra ou qualquer outro varejista, né, num caso de diversificação de canal nesse sentido, né? No caso de diversificação de portfólio, que parece a estratégia que eles estão levando, tem essa dificuldade que o Renato colocou. Eles já começaram, né, já fazem entrega de itens perecíveis, né? Eu já pedi uma cesta de legumes e verduras deles, né? Chegou em casa, beleza, né? Então, vamos ver como que eles conseguem na expansão, porque a expansão também é um grande desafio. Vamos para a próxima notícia. Agora vou chamar a Mayara aqui para analisar isso aqui com a gente. Neofeed, lá vem o cheque. Sol Fácil, fintech que financia projetos de energia solar, capta 160 milhões de reais. Um colega meu na faculdade, no TCC, né, eu acabei seguindo para a linha de energia eólica. Ele foi para a linha de energia solar e fez uma análise sobre payback e investimentos de energia solar, né? E na época valia a pena, era interessante e tal. E a princípio parecia um espaço bacana para financiamento. Parece que a Solfácil encontrou esse filão. E aí, o que que você achou?
Ótimo. A Solfácil ocupa um lugar bem legal, né? Porque às vezes eu já vi gente falando que ela é uma empresa de energia solar e não é bem assim, né? Eles viram um lugarzinho ali ótimo para atuar. Eles são, na verdade, uma fintech, né? Foram fundados em 2018 e eles financiam projetos de geração de energia por energia solar, né? Então eles têm uma rede parceira de integradores, que são as empresas que realmente fazem a instalação dos projetos de geração de energia, mas o que eles fazem, na verdade, é o financiamento, né? E o fundador, né, que aliás é um ex-colega meu, ele teve essa ideia porque ele teve contato com uma startup alemã que atuava nessa parte de energia solar. É, ele chegou a fundar uma empresa que era integradora, que fazia a instalação do projeto, e aí depois de um tempo ele viu que, na verdade, o principal gargalo não era a instalação, era realmente o financiamento do projeto. Então ele saiu dessa integradora, ele já não é mais sócio de lá, e criou a Solfácil. E aí você fala, poxa, mas financiamento você vai para o banco, né? E eles falam que eles têm um olhar um pouco diferente para os projetos de energia solar do que um banco, e é aí que eles se diferenciam. Então, o banco, ele simplesmente vai olhar para a pessoa que está pedindo financiamento e vai falar, ah, esse é um mau pagador, esse é um bom pagador, para o bom pagador eu dou o dinheiro para financiar. E eles têm um segundo olhar, né? Além de ver se a pessoa é boa ou má pagadora, né? Eles também vão ver se o projeto vai trazer benefícios financeiros. Então, se naquela região, naquela casa, né? Naquela cidade ali, o projeto de energia solar não for trazer economia, eles não financiam o projeto. Então, eles têm esse olhar sobre o projeto e isso faz com que eles consigam atuar de forma diferente de um banco. Normalmente, para a gente ter uma noção aqui, até talvez o seu amigo tenha tido esse mesmo resultado, né? Normalmente os projetos deles trazem uma redução de mais ou menos 30% na conta de energia solar. Então, mesmo que a pessoa não seja uma super boa pagadora no, na visão de um bancão, né? Como ela vai ter essa economia na conta, e provavelmente o financiamento, a parcela do financiamento vai ser menor do que a economia que ela tem todos os meses, a chance dela pagar é muito maior, né? Então, eles acharam esse jeito aí de entrar no mercado de energia solar. Hoje eles têm 5 mil parceiros, né, integradores que atuam em mais de 1.000 municípios aqui do Brasil e cobrem todos os estados brasileiros, inclusive alguns municípios já de difícil acesso. Eles começaram com linha de financiamento para residências, mas no fim do ano passado eles começaram a oferecer também para pequenas e médias empresas. Juntando residências, pequenas e médias empresas e uma frente que eles vão começar agora esse ano de propriedades rurais, eles conseguem cobrir 95% do mercado interessado em energia solar. Então eles falam, ó, a gente não tem interesse, pelo menos por agora, né, em entrar em grandes empresas ou em grandes fazendas, porque o mercado de energia solar hoje é dos pequenos, que são os que realmente sofrem com a conta de luz cara, porque eles estão comprando energia do mercado tradicional. Não vale a pena fazer uma empreitada em mercados diferentes para diminuir o custo da energia. E aí eles falam que a energia solar é uma, né, empreitada que caberia para esse público menor. Hoje eles têm prazos de pagamento de até 10 anos, que é o dobro da média do mercado. A taxa deles é de mais ou menos 1,2% a mês. E eles oferecem uma carência de pagamento do financiamento de até 6 meses, ou seja, dá tempo da pessoa começar a ter a economia na conta de luz para então começar a pagar o financiamento. Hoje eles têm uma carteira de crédito de mais de 300 milhões de reais. Eles têm uma média de originação aí de mais ou menos 60 milhões de reais por mês. E eles têm um ticket médio das residências de 25 a 30 mil reais e nas pequenas e médias empresas de 75 a 100 mil reais no financiamento. E hoje, como que eles pegam esse dinheiro? Eles são financiados por emissão de debêntures e vão começar, na verdade, começaram agora a estruturação de FIDIC, que é onde eles querem aumentar a parte de financiamento, né? Esse primeiro FIDIC deles foi de 500 milhões de reais. eles estão com um projeto bem ambicioso de continuar crescendo. Eles falaram que para 2021 e 2022 eles têm uma projeção de aumentar o número de clientes para mais de 100 mil, né? Trazer mais de 100 mil novos clientes nesses 2 anos. Por isso, eles projetaram um aumento do financiamento em 2021 para R$1 bilhão em novos projetos, que é 10 vezes mais do que eles tiveram ano passado, mais ou menos, e para 2022 trazer esse financiamento adicional para R$2,5 bilhões. Então, realmente é um crescimento muito grande. E aí, para também ajudar nesse crescimento deles, eles estão fazendo agora uma rodada de aporte, a série B deles, de R$160 milhões. E aí esse dinheiro vai ser usado para melhorar o que eles já fazem e aumentar a velocidade do desenvolvimento de novas soluções. Então é legal que aqui a gente consegue ver que eles têm um foco estratégico muito forte, né? A gente vai crescer mais no que a gente já está trilhando. Então esse dinheiro vai para as áreas de tecnologia, para a área de produto e para também melhorar a experiência do consumidor na plataforma deles. Eles querem aumentar o time de funcionários. Hoje eles têm mais ou menos 200 pessoas no time. Eles querem ir para 460 até o final do ano que vem. E também querem dobrar a base de integradores que eles têm com marketing, execução comercial, até o final do ano que vem também. E eles, como eu falei, vão expandir o portfólio. Então, no segundo semestre desse ano, eles vão lançar essa linha para propriedades rurais, que corresponde a mais ou menos 15% dos sistemas instalados de energia solar, de energia no Brasil. Eles também querem trazer esse ano ainda uma linha de crédito para ajudar os integradores com capital de giro, né? Então, imaginando que os integradores são empresas pequenas que precisam de capital de giro para fazer essas instalações. E no médio prazo, eles também querem ajudar os integradores com um software de gestão de relacionamento dos clientes, né? Então, como eles não vão diretamente cuidar de todo o relacionamento com o cliente, o integrador também faz parte disso, eles querem melhorar esse atendimento com esse software. E depois também trazer um marketplace para os integradores poderem comprar equipamentos. Estão muito bem, né, como empresa. Falando um pouquinho do mercado, né, eles comentam que esse mercado só cresce no Brasil. Obviamente, o Brasil tem muito potencial, né, a gente tem muito sol aqui. Infelizmente, do outro lado, né, o Brasil tem muito potencial, mas do outro lado ele tem muita insegurança e imprevisibilidade jurídica de o que, que vai acontecer com a energia solar, se vai ter taxa, se não vai ter taxa, né, se a taxa vai aumentar, mas que está semidirecionado ali por um projeto de lei que já está tramitando, então talvez traga um pouquinho de segurança para o mercado deles. Hoje a penetração no mercado de energia solar é de só 0,6%, então por mais que cresça muito, né, esse potencial de sol e essa penetração baixa também mostra um alto crescimento para a gente para os próximos anos. E outra coisa também é que a gente convive direto com o fantasma do apagão, né? Então a crise energética do Brasil, que já teve alguns anos atrás, e a gente sempre fala hoje em dia de se não baixar o consumo, pode ter que fazer um racionamento, né? Então eles também trazem uma alternativa para as empresas e residências que têm medo de faltar energia ou ter que racionar forçadamente. É uma empresa muito boa, desejo aí todo sucesso para eles, estão num caminho muito bom, espero que continuem crescendo bastante.
Pois é, torço também. A geração distribuída tem uma série de desafios, né, de você conectar isso com a estrutura atual, tem, enfim, muito trabalho a ser feito, mas ajudaria bastante, né, se executado e com o crescimento, né? Eu gosto bastante do modelo e desejo aí sucesso para o pessoal aí da Solfácil. Bom, vamos seguir para o próximo bloco e último bloco aqui do BTC Journal, falando sobre M&As, fusões e aquisições. E aí não poderia deixar de falar sobre uma empresa que está frequente aqui em relação a aquisições, Magazine Luiza. Peguei uma notícia do Valor Econômico com o seguinte título: Magazine Luiza adquire Plus Delivery e reforça segmento de entrega de alimentos. Mais uma aquisição da Magalu no setor de delivery. E aí, o que você achou?
Exato, né? Então foram lá, compraram a Plus Delivery, como você falou, um aplicativo de entrega de refeições, e o próprio Magazine Luiza descreveu a empresa como especializada, completa e que tem um aplicativo rápido, prático e seguro. Na verdade, essa aquisição foi bem pequenininha, né? Então, a Plus Delivery atende ali um pouco mais de 30 cidades, ela é muito forte no Espírito Santo, ela fez um modelo de ter unidades próprias, mas ainda é muito pequena. Então, para a gente ter uma noção, no mês passado, eles atenderam mais ou menos 250 mil pedidos de mais ou menos 150 mil, 1.500 restaurantes. E para a gente comparar, né, no ano passado eles entraram nessa parte de delivery de comida através da aquisição do Ikefome, que também é pequena, tem base ali em Maringá, no interior do Paraná, e atende 350 cidades. Então, mesmo sendo pequena, ela já atende 10 vezes mais, né, a geografia do que a Plus Delivery. Então, é uma aquisição bem pequena. Apesar deles terem falado desse foco de delivery de comida, eu não gosto muito desse foco, eu acho que foge muito do core, do que eles sabem fazer bem, né? E talvez tire até foco do core deles, mas eles falam que está dentro desse grande objetivo deles de digitalizar a experiência do consumidor no varejo brasileiro em mercados que não são muito consolidados. A minha opinião é que você vai comprando empresas pequenas assim, a parte de integração fica ainda mais difícil e você está longe do seu foco, né? Então, eu tenho um pouco de dúvida de quão bom isso é. Não teria visto isso com bons olhos, mas como ela é tão pequena, talvez não, né, não faça tanta diferença aí. O mercado também não achou isso super positivo nem super negativo, né? Então, vamos acompanhar os movimentos, vamos ver se eles vão conseguir integrar tudo isso. Gosto muito do Magazine Luiza, espero que aconteça, mas tenho um pouco de dúvidas estratégicas aí.
Pois é, às vezes a gente pensa em algumas estratégias curiosas, né? Por exemplo, essa quantidade enorme de focos da Magazine Luiza, mas talvez se tem uma empresa que vai conseguir lidar com isso de uma forma melhor é a própria Magazine Luiza, né? Vamos acompanhar, né? Eles estão aí com estratégias excelentes dentro do mercado que eles já dominam. Vamos ver se eles conseguem, de fato, operacionalizar essa diversificação toda. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, que na verdade juntei duas, viu, Má? Dado que o tema é bem semelhante. Então eu peguei uma notícia do Brasil Journal, e o título é BRF compra Ercosul e cresce em pet food. E a outra notícia é da Forbes. Nestlé anuncia R$1 bilhão em fábrica de ração para pets. Mercado que o Renato gosta bastante também, e eu queria que você comentasse sobre essa expansão de empresas conhecidamente dentro do mercado de ração humana, vamos dizer assim, de alimentos humanos, agora focando também em ração pet. O que você achou?
Ótimo. Vou mandar aqui um abraço para uma fã que a gente descobriu essa semana, a Fernanda. Na verdade, ela é do setor financeiro, ela citou trocentos cases que a gente já trouxe aqui no Journal, ela realmente escuta muito e achei engraçado que ela falou assim: eu gosto quando vocês falam de tudo, até de pet. Então, essa notícia vai para a Fernanda. Olha só como esse mercado está aquecido, né? Então, a Nestlé, para quem não sabe, ela tem um braço de ração, que é Nestlé Purina, né, que é mais conhecido só como Purina, e eles anunciaram agora, então, esse investimento de R$1 bilhão para a construção de um novo parque fabril lá em Santa Catarina, para fazer ração de gato e de cachorro. Então, a princípio, eles querem construir isso para vender mais ração aqui no Brasil e também transformar o Brasil numa plataforma de exportação, não só para países da América Latina, mas também citaram Estados Unidos e Europa num futuro próximo aí. Eles falaram que nesses últimos 3 anos, a parte de ração dentro da Nestlé tem crescido double digits, e que eles já tinham investido mais de R$500 milhões para fazer a fábrica de Ribeirão Preto e depois colocaram mais 120 milhões para fazer a expansão dela, né? Então, esse mercado está muito bom. Eles até comentam que tem um potencial aí de movimentar R$40 bilhões ao ano, que está crescendo mais de 20% ao ano, né? E que o Brasil é o segundo maior mercado em números de cães e gatos per capita, né? Então, dá para crescer bastante também o gasto que o brasileiro tem nessa área de pet. E a gente tem falado bastante desse mercado, só para a gente falar bastante, a gente já vê que o mercado está aquecido, está acelerado. A Nestlé Purina, esse braço comunidade de negócios, também tem uma margem muito boa, é a segunda maior margem que a Nestlé tem como conglomerado. Tão óbvio que dá vontade de investir. Mas quando a gente vê um mercado aquecido, crescendo, com margem gorda, aqui que a gente vê também novos entrantes, né? Então é o caso da BRF. Semana passada eles compraram a Ercosul, como você comentou, que é uma empresa gaúcha que faz ração, né? É, eles estavam ali disputados para ser comprados no mercado e quem ganhou foi a BRF, só que não falou aqui por quanto que eles compraram no momento. A Ercosul é famosa porque eles são donos da marca Biofresh, que é uma ração super cara, né? Ela é mais saudável, ela é premium, e ela está ganhando bastante espaço, não só as pessoas querendo comer algo mais saudável, mas também querendo dar algo mais saudável para os seus pets. Eles têm duas fábricas, uma no Rio Grande do Sul e uma, interessante, no Paraguai. Então, eles têm isso como diferencial para poder fazer ração com menor custo. A BRF já estava nesse mercado de pet food, já tinha entrado há alguns anos. Eles têm a marca Balance e a marca Good, e eles estão ali mais ou menos em 1.000 toneladas por trimestre, sendo que esse primeiro trimestre cresceu mais ou menos 67% versus o primeiro trimestre do ano passado. Aí você faz aquela pergunta, né? Poxa, Mara, você acabou de falar que o Magazine Luiza não tem foco, a BRF tem foco, né? Poxa, eles fazem, né, salsicha e estão fazendo ração. Faz todo sentido, gente. Para quem não sabe, às vezes as pessoas falam assim: ah, Mara, você trabalhou nesse mercado, dentro da salsicha vai o quê? Eu falo: não, dentro da salsicha não vai essas coisas estranhas que a gente imagina. Porque quando você pega as vísceras, tanto de frango quanto de porco, ela serve para ser fonte de proteína de ração para gato e cachorro, né? Então, mais da metade da ração de gato e cachorro vem dos restos da indústria de proteína animal, né? Por isso que tem tanta proteína dentro da ração, né? Então, não coma ração de gato e cachorro, provavelmente é melhor comer salsicha mesmo, né? Mas, ou seja, né, o que eu queria falar é que tem total sinergia com a BRF entrar para esse mercado. Então, em vez de pegar esse resto de produção, né, e vender super baratinho para as produtoras de ração, ela está fazendo a própria ração. E aí, com essa, né, compra, eles conseguem crescer bastante no mercado. Então, agora eles atingiram ali mais ou menos 4% de share nesse mercado. A Ercosul tinha um faturamento mais ou menos de 300-350 milhões de reais, então esse faturamento já é incorporado pela BRF logo de cara. E aí eles viram o quarto maior player nesse mercado no Brasil. Ficam atrás da Mars, que também é outra produtora de chocolate, que nem a Nestlé, também faz ração, né? A gente conhece, na verdade, a Mars nesse mercado pela marca Royal Canin. É, fica atrás também da Nestlé e da Premier. Mas a BRF já colocou pet food como uma das avenidas estratégicas na visão 2030 deles e falaram que até 2025 eles querem ser, pelo menos, o segundo player nesse mercado. Eles têm muita vantagem estratégica aqui por ter domínio da cadeia, né? Então, eles têm ali a matéria-prima dentro de casa, faz com que você tenha um custo muito legal. E vamos ver como que eles fazem então, a parte de marketing e comercial para poder expandir bastante. Outra coisa legal também da compra da Ercosul é que antes eles vendiam muito em supermercado e agora eles conseguem vender em pet shop, né, em mercados mais especializados que a Ercosul já tinha, né, já tinha pegado ali. Então vamos ver como que esse mercado vai expandir.
Muito bom, mercado quentíssimo, né? E uma aula aqui sobre a estratégia também de supply chain dentro desse mercado. Muito bom, Mar. Vamos lá, agora mudando um pouco de setor, né? Indo para o setor educacional, para a gente fechar com as duas últimas notícias. Essa daqui é do Valor Econômico. Descomplica compra Uniamérica, investe R$1 bilhão. E aí, Ma, o que, que é essa? Do que se trata esse investimento da Descomplica, né? Que é uma empresa mais recente, né? Nascida no digital, tal, indo para a universidade. O que está acontecendo aqui?
Exato, né? Então a Descomplica é uma edtech, né? Uma startup dentro de educação. E ela né, já nasceu no digital, que nem você falou, é uma plataforma de educação totalmente lá no digital. Ela foi fundada em 2011 por um professor de física, que começou a dar aula online com 17 anos, principalmente para ajudar o pessoal a se preparar para o vestibular, né, com foco muito no Enem. Hoje, né, cresceu tanto que eles já têm mais ou menos 5 milhões de acessos mensalmente, trabalham com o modelo freemium na plataforma deles, ou seja, você consegue consumir bastante coisa grátis, mas se você quiser consumir mais coisas melhores, né, aí você paga. Em 2019, eles tinham entrado nesse mercado de graduação com a faculdade Descomplica, oferecendo, né, cursos dentro de administração, contabilidade, pedagogia e recursos humanos, e eles querem aumentar, né, crescer a participação nesse mercado. Então, 4 meses atrás, eles receberam um aporte de 85 milhões de dólares e fizeram agora a primeira aquisição com esse aporte, que foi a UniAmérica. A UniAmérica é um centro universitário no Paraná, mais focado nas áreas de tecnologia e engenharia, e com essa compra eles conseguem mais que quintuplicar o número de cursos oferecidos dentro da faculdade Descomplica. Então, antes eles tinham esses 4 cursos que eu comentei para vocês, agora eles vão para um portfólio de 22 cursos. E a intenção é continuar o projeto deles, que era de, em 3 anos, investir R$1 bilhão no ensino superior. Então, eles têm alguns objetivos aqui na trajetória deles, né? Eles falaram que dentro da pós-graduação, eles conseguiram, em menos de 1 ano, desde a entrada deles até agora, sair de 3 mil alunos para 55 mil alunos pagantes, mas falaram que a trajetória lá, o ponto final, pelo menos agora deles, é se tornar a maior faculdade do Brasil em pouco tempo. Eles querem alcançar a marca de 1 milhão de alunos dentro do digital, né? Então, 100% ali, alunos do digital. Eles falaram que a preparação para o Enem, que, né, o cash cow deles aqui é muito boa, é lucrativa, eles já têm 300 mil alunos pagantes dentro do B2C, também oferecem B2B, e esse mercado realmente foi bem legal, porque estava crescendo bastante, e agora na pandemia eles falaram que continuou crescendo, desacelerou o crescimento, mas continuou crescendo. Então, ótimo, né, você passar por uma crise assim e não perder crescimento, né. E o foco deles é sempre oferecer cursos para classe C e D e principalmente a preços competitivos. Para a gente ter uma noção aqui, dentro de graduação, o ticket médio deles gira em R$200 por mês e não varia ao longo do curso do aluno. Gente, isso é muito baixo, muito barato, né? E para o aluno que está começando a pagar hoje R$200, ter uma garantia ali, uma segurança de que ele não vai daqui 2, 3 anos pagar R$500 ao mês, é muito importante também. Dentro da pós-graduação, o ticket médio deles de pagamento anual é de mais ou menos R$1.000 também, muito, muito baixo, né? Eles querem usar esse, né, não falaram quanto que eles gastaram aqui para aquisição, mas com certeza sobrou bastante dinheiro desse 1 bilhão que eles estão planejando gastar. E o restante do dinheiro vai para mais M&As, para novos produtos, novas tecnologias e também geração de conteúdo. Dentro do que eles falam de aumentar portfólio, né, eles falam de trazer novos cursos livres e também reforço escolar, mesmo para o ensino médio, né? Então, não desfocado em ensino médio, continuar crescendo em ensino superior e ensino médio também. O legal aqui é que dentro do quadro de funcionários deles, eles têm mais ou menos 20% de professores. Então, eles têm professores internamente para também ajudar a fazer essa geração de conteúdo. E faz todo sentido esse crescimento deles, né? Então, a gente está vendo as grandes aqui fazendo esse processo de não ser concentrado só no presencial, ir bastante para o digital, seja porque o custo é menor, seja porque a gente está aí há quase 2 anos enfrentando uma pandemia que fez com que o digital se fortalecesse muito, né? Mas então vamos ver os próximos passos, onde que eles vão gastar mais dinheiro aí, os próximos M&As, e se eles conseguem realmente se consolidar dentro da parte de ensino superior.
Muito bom, né? Eles até comentam, né, que eles querem se diferenciar dos grandes grupos, tanto por serem nascidos digitais, como também por esse modelo que você acabou de comentar, né, em relação às expectativas de ticket médio, englobar uma grande parte da população, então popularizar o ensino superior, vão acompanhar, né? É uma estratégia interessante que a Descomplica está seguindo, diferente da empresa que a gente vai comentar agora, né? Então eu peguei uma notícia do Valor Econômico, Edux anuncia a aquisição da EdTech Q Concursos, né? Então, para finalizar, eu vou falar com vocês sobre alguns aspectos dessa empresa que foi adquirida. E a Mayara fez uma análise bem bacana dos resultados do primeiro tri da Edux, se eu não me engano, 3 episódios atrás. Então, dá uma olhada no histórico e confere lá. Eu vou trazer alguns aspectos aqui da Edux do ano de 2020, só para a gente contextualizar também. Mas, basicamente, o que que está acontecendo aqui, né? Então, a Edux, numa nova frente de investimentos, comprou a Q Concursos. O que que é a Q Concursos? É uma plataforma que traz aulas, PDFs, uma série, um ambiente, né, onde as pessoas que querem prestar concursos, principalmente, têm para estudar, né? Ela tem três linhas, basicamente, né? A linha dos concursos públicos, a linha de vestibulares e a linha de preparatório para a OAB, tá? Que é bastante forte também. O Brasil, país bastante judicializado e com uma série de universidades de direito e também muita gente querendo passar na OAB para advogar. Aqui, concursos, ela tem mais de 412 mil alunos. E olha só que interessante, é o 14º site mais acessado no Brasil, né? Essa é a força do incentivo do concurso público no Brasil, né? Mas é impressionante, realmente muito grande, né? E é na minha visão, um grande filão para a Edux, né? Na estratégia de lifetime value, né? O que isso significa? A Edux hoje é muito forte no ensino superior, né? Tem muitos alunos formados, né? Só no presencial aí tem mais de 300 mil pessoas, 300 mil alunos nos seus cursos. Se for para o EAD, mais de 400 mil, né? Então é muita gente. E muitas dessas pessoas têm interesse em prestar concursos, né? Então, com essa aquisição, ela pode facilitar a plataforma, né? Enfim, o acesso à plataforma para os alunos e fazer com que um aluno ou uma aluna consiga trazer mais receita para a empresa. Então, ao meu ver, é uma estratégia bem interessante, né? Num modelo que, apesar da gente não ter os financials aqui daqui concursos ainda, pelo menos, né? É um modelo gerador de caixa, pelo que eles comentam. E no caso aqui, concursos trabalha com modelo freemium, né? O modelo freemium é aquele modelo que dá um petisco gratuito e depois cobra pelo conjunto da obra, né? Então, as pessoas podem ter acesso a algumas questões de prova, algumas aulas de forma gratuita, mas para ter todo o conteúdo, tem os planos pagos, que tem mensalidades que giram entre 20 e R$ 90, tá? Então, é bem barato, inclusive se comparar com principais concorrentes, como por exemplo Estratégia Concursos, né? Então, é um mercado que tem já alguns concorrentes, né? Só que aqui Concursos trabalha com tickets que são, em geral, mais baixos. Beleza, então acredito que foi acertado. E aí, só retomando a Edux, né? Pegando aqui os resultados de 2020, só para dar uma noção aqui do tamanho das unidades de negócio. Ela teve uma receita de quase 3,9 bi, né? Eles fazem um ajuste lá no, na apresentação, chega aí a 4,2 bi, e isso foi um aumento de um pouco mais de 8% em relação a 2019. E como que cada unidade de negócio representa na receita, né? O ensino presencial é 60% dessa receita, digital 24% e o premium 15%. O que que é o premium? É o ensino de medicina e o IBMEC, que foi adquirido aí no último ano também pela Edux. O restante está consolidado no presencial. E como que cada unidade representa na margem EBITDA, né? A empresa tem como um todo uma margem EBITDA ajustada de 33%, e a contribuição de cada unidade de negócio se dá da seguinte forma: presencial 24%, digital 45% de margem EBITDA, tá? Não na representatividade total, mas cada unidade tem essa margem EBITDA, né? O presencial 24%, digital 45% e premium 50% de margem EBITDA, tá? Então, é interessante notar como o digital tem uma margem bem alta, né? Como a gente poderia imaginar com a redução das despesas, né, etc., no digital, mas é um movimento diferente do que acontece no mercado de varejo, por exemplo. E o premium, né, com uma margem ridiculamente alta, de 50% de margem EBITDA ajustada no segmento premium, dado aí principalmente aos altíssimos ticket médios aí de medicina, 8,7 mil reais, ticket médio mensal, e IBMEC, 2,8 mil, tá? R$ 2.800. Então, isso daqui faz uma, dá uma grande contribuição. E aí, só para finalizar, né? A gente falou sobre as empresas na, no episódio 3 semanas, se eu não me engano, né? Tanto a Edux como a Ânima e Cogna. A Ânima é uma empresa que não é endividada, né? Tem caixa líquido. A Cogna está com um endividamento bem alto e a Edux está endividada, mas controladamente, né? Então, a Edux tem uma alavancagem hoje, dívida líquida sobre EBITDA, de 1,4 vezes, né? Enfim, então aqui a gente termina as notícias do BTC Journal falando sobre essa aquisição da Edux. E eu queria agradecer a participação de vocês, Mayara. Muito obrigado de novo.
Obrigada, Renata. Obrigada, Habib. Obrigado a todos os ouvintes. E mandar um abraço para as minhas duas turmas aqui, que a gente está começando o Problem Solving, né? É muito gostoso terminar o curso do GBP, ver o tanto que vocês aprenderam, né? E ontem eu vi uma mensagem assim que eu achei sensacional. Eu estava na minha sétima aula com a turma, então eles estavam cansados de olhar para a minha cara. 10h15 da noite, a gente terminando. Eu falei, nossa, gente, hoje foi pesado. E aí teve um aluno que escreveu: ah, obrigado por essa aula divertida. Eu falei, ah, gente, é muito gostoso dar aula para vocês. Então, quem consegue assim se divertir aprendendo, sair muito melhor no GBP, é a nossa marca aqui. Então, fico um obrigado para os alunos, um abraço e um convite, né? Se você ainda não fez o GBP, vem fazer o GBP com a gente, com certeza você vai aprender muito e vai se divertir aprendendo. Um abraço, até semana que vem.
Pois é, e se você fizer o GBP, vai ver que você vai ter os melhores colegas do mundo, né? Que são os nossos alunos, que a gente tem muito orgulho. Renato, muito obrigado também pela colaboração e participação.
Muito obrigado, Mayara. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem, bastante análise também, né? Não deixe de acompanhar nossa página lá no Instagram e comentem as notícias aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha a gente até agora. E como você sabe, encontro marcado na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.